passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a arquiteta e escritora carioca Lilian Fontes. Trata-se de uma escritora que estreou no início da década de 90, publicando o livro de contos Escrita Fina pela editora Timbre, e que daí partiu para o romance com os livros Espantalhos, que saiu pela Relume do Mará em 1994, e Santo Dia, publicado pela Record em 2002. Lilian Fontes é autora igualmente de biografias profissionais, como, por exemplo, a do neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, a da pioneira educadora Sinhá Moreira, a do professor de arquitetura e prefeito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mauro Ribeiro Viegas. Em 2011, Lilian Fontes volta ao romance, publicando pela editora Record o título De Olhos Bem Abertos. Vamos conversar com a autora. Eu começo querendo saber o que a fez migrar da arquitetura para a criação literária.
É, a questão é a seguinte, eu desde jovem, desde muito pequena criança, eu gostava muito de ler e já tinha o sonho de escrever, de ser escritora. Eu tinha um avô que era escritor, Amando Fontes, tem dois livros publicados pela editora José Olímpio. Então, já na minha casa, na casa do meu avô, já frequentava Manuel Bandeira, quando então comecei a ler poesia com 8 anos de idade, enfim. Mas eu gostava muito de desenhar também. E aí, quando chegou na época de optar pelo vestibular, eu fiquei na dúvida se eu faria letras ou arquitetura, embora eu achasse que eu fazendo letras não necessariamente eu ia ter uma carreira literária. Aí eu optei pela arquitetura, achei que tinha, naquele momento, muito mais a ver com o que eu estava meio trabalhando, as minhas preocupações, que também tinha relação com a cidade, urbanismo, enfim. E eu cursei a faculdade inteira, gostei muito de ter feito, mas quando eu me formei, justamente assim, nas vésperas de eu me formar, eu já estava tão envolvida com literatura que eu então impus a mim mesma de me dedicar autodidaticamente a me desenvolver em termos assim de estudar como se escreveria, né? Então comecei a ler livros sobre a estrutura de conto, estrutura de romance, e daí comecei a encarar essa profissão de escritora, isso eu tinha 22 anos, de uma forma também mais direcionada. Comecei a ler os clássicos, Proust, James Joyce, enfim. E foi aí que eu fui meio me encaminhando para escrever romance. Mas eu trabalhei com arquitetura até 2003, para você ter ideia.
Ah, até pouco então, né?
Eu fiquei fazendo as duas coisas.
Fale um pouco da sua tese de mestrado, né, que se intitula A Linguagem do Romance nesse Novo Tempo. Eu gostaria de saber que tempo é esse agora, final do século XX, e que conclusões você tirou a respeito dessa linguagem?
Olha, então, deixa eu te explicar tudo, né? Quando eu lancei meu primeiro livro de contos, Escrita Fina, ele teve uma boa repercussão, que mexeu muito comigo também. E aí eu me inclinei a tentar fazer um romance e fiz o romance Espantalhos, né? Aí resolvi fazer o mestrado. Aí eu pensei, que mestrado que eu vou fazer? Vou fazer o mestrado em urbanismo? Já não estou tão ligada a isso e tal. E foi então que eu escolhi fazer o curso de mestrado em comunicação e cultura. Digamos assim, é um curso que você pode ter outro tipo de graduação, não necessariamente a comunicação. E você pode também pensar em fazer um trabalho ligado à comunicação, mas em uma área multidisciplinar. E quando eu conversei com o coordenador da época, que era o Muniz Sodré, e falei da minha intenção de fazer um trabalho ligado à literatura, ele me apoiou. E aí essa tese que eu escrevo é justamente pensando a narrativa romanesca no final da década de 90, com a influência da informática e do cinema na narrativa. Então, eu escolhi autores da literatura brasileira dessa geração que você sente uma influência do cinema na narrativa, entendeu? Narrativa muito ágil, essa coisa do uso do computador também, como é que isso mexeu com o cérebro do escritor e, portanto, na sua narrativa, é sobre isso.
É, muito bem, depois então vieram, né, outros romances, o Santo Dia, não é verdade?
E
mais recentemente, né, o ano passado, enfim, está quente ainda, né, nas estantes das livrarias, o romance De Olhos Bem Abertos, né?
Uhum.
A proposta desse romance de mergulhar o leitor no universo profissional de uma detetiva, né, ou de uma investigadora particular, tem um quê de feminista, não?
Um pouco, exatamente. É uma tentativa disso, de pegar muito o lado do feminino, abordar. É uma personagem que aborda muito questões ligadas ao contemporâneo da mulher, né? Uma coisa pensando muito nisso, exatamente.
Porque também mexe com uma tradição bastante consolidada, né, de investigadores masculinos, né? De uma, embora, né, tenhamos Patricia Highsmith ou a Agatha Christie, né, normalmente, sobretudo no Brasil, né?
Yeah.
O detetive, o investigador é sempre o homem, né? E o meio policial é muito, muito masculino, né?
Exatamente.
Então, isso foi, assim, um desafio. Agora, eu vi que você já fez isso, mais ou menos, não no Santo Dia, e no livro Santo Dia e Espantalhos?
No Santo Dia, o que aconteceu comigo?
Uhum.
Por exemplo, no meu primeiro romance, que foi Espantalhos, eu tive a intenção, quando comecei a escrever o livro, porque eu sou uma escritora que eu não tenho um projeto de livro assim de um início ao fim, não. Eu tenho sempre uma ideia e aí o livro vai surgindo dessa ideia, você está entendendo?
Sim.
Então ele vai se processando ao longo do próprio processo que eu vou escrevendo o livro. E em Espantalhos, a minha ideia era escrever sobre uma mulher que era... trabalhava, porque na época eu estava muito chateada com certas autoras brasileiras e tudo, que ficavam lançando livros sobre mulheres muito liberadas, vivendo uma vida solta, sexual, não sei o que, essa coisa urbana, né, dessa liberdade sexual total da época. E aí eu resolvi escrever um livro que fosse de uma mulher casada, que tinha sua vida até sexual plena, mas que também trabalhava, enfim, abordando questão feminista também, mas uma mulher que tinha uma vida casada, filhos, marido, essa coisa toda. E quando eu fui escrevendo um livro, aí surgiu essa ideia de um quadro do Portinari da casa da avó, da protagonista, é roubado, e não sabem quem roubou. Então o livro, todo tempo, você está à busca de descobrir quem foi que roubou esse quadro, supostamente alguém da família, enfim. Então você vai passeando por vários personagens, várias possibilidades de você ficar pensando quem era, quem não era. E essa moça, que é a protagonista, que trabalha no escritório de arquitetura e tudo, ela chega um momento que ela fala que ela mesmo está virando um detetive, porque está pesquisando isso. Então, eu fui caindo por um aspecto policial, que inclusive a orelha do livro se refere a isso. Tem uma linha policial, mas não é. Quando chegou no Santo Dia, o Santo Dia surgiu de uma frase, que foi a primeira frase. Em cima da geladeira tem um quadro. Eu pensei nessa frase e falei, gostei dessa frase. Aí comecei a pensar nessa cozinha e tudo, e aí que veio os personagens, e aí que foi surgindo a história. E também tem um cunho policial.
Também tem um cunho policial.
De uma investigação policial. Uhum. Aí o que acontece? É alguma coisa que realmente eu tenho em mim, que a coisa... encaminha para esse lado, e como a Heloísa Buarque de Holanda colocou nessa orelha, que ela botou muito bem, nesse último romance, né, no De Olhos Bem Abertos, e parece que o livro você vai seguir uma narrativa de investigação e tudo, mas no fundo ele está levando o leitor para uma reflexão mais profunda sobre aquela personagem. E nos outros livros é a mesma coisa, os outros livros é como se eu aproveitasse a narrativa policial. Olha, Margarida, eu acho que até para eu, digamos assim, conquistar o leitor, sabe? Para prender o leitor.
Sei.
Uhum. Eu acho que tem no meu inconsciente aqui a intenção é de usar essa narrativa para poder prender a atenção do leitor, mas no fundo o que está atrás disso são reflexões a respeito do ser humano, a respeito de várias outras questões. No Santo Dia, a respeito da questão do pai, enfim.
É, na verdade a gente percebe, né, que a trama detetivesca, ela estrutura o livro, mas é um pretexto, né? Para retratar
isso.
A vida existencial, sentimental da narradora, né?
Exatamente, você falou perfeitamente.
Né? Confunde assim o confidencial com o policial, né? De
isso
certa
mesmo,
maneira.
Exatamente.
Estamos conversando com a escritora carioca Lilian Fontes. Voltamos já.